Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 6 de novembro. Nos estúdios, Silvonei José. Nesta manhã, o encontro do Papa Francisco com fiéis e peregrinos na Audiência Geral na Grande Praça São Pedro. Durante a Audiência Geral desta quarta-feira, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito Santo, destacando o aspecto santificador do Espírito através da oração. O pontífice ressaltou que o Espírito Santo é ao mesmo tempo sujeito e objeto da oração cristã, indicando que ele é aquele que reza em nós e aquele que é recebido pela oração.
Noi ci preghiamo per ricevere lo Spirito Santo e riceviamo lo Spirito Santo per poter pregare veramente, cioè da figli di Dio, non da schiavi.
Rezamos para receber o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo para podermos rezar verdadeiramente, isto é, como filhos de Deus, não como escravos. É preciso rezar sempre com liberdade. Hoje eu tenho que rezar isto, 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 porque prometi isto, isto e isto. Caso contrário, irei para o inferno.
Quella non è preghiera. La preghiera è libera. Tu preghi quando lo Spirito ti aiuta a pregare.
Não, isso não é oração. A oração é livre. Você reza quando o Espírito te ajuda a rezar. Você reza quando sente no coração a necessidade de rezar. E quando não sente nada, pare e se pergunte: por que eu não sinto vontade de rezar? O que está acontecendo na minha vida? O Santo Padre sublinhou então a necessidade de orar para receber o Espírito Santo, citando a promessa de Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Recordou que, da mesma forma, cada um de nós sabe dar coisas boas aos pequeninos, sejam eles filhos, netos ou amigos. Os pequeninos sempre recebem coisas boas de nós. E como? O Pai não nos dará o Espírito também? E isso deve nos dar coragem para seguir em frente com isso. Segundo Francisco, o Espírito Santo é o único poder que temos sobre Deus, o poder e a força da oração. A Igreja segue fielmente esse exemplo. Tem sempre nos lábios o suplicante "vem", cada vez que se volta para o Espírito Santo, afirmou o pontífice. Lembrando que na missa, a Igreja invoca o Espírito para santificar o pão e o vinho. Francisco também destacou que o Espírito Santo é quem nos ensina a verdadeira oração, como explica São Paulo. Assim também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que é necessário pedir nas nossas orações. É o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. Observou que, por nossa fragilidade, muitas vezes pedimos as coisas erradas e de maneira inadequada. Mas o Espírito corrige nossa intenção e nos faz pedir segundo a vontade de Deus.
La preghiera cristiana non è l'uomo che dà un capo del telefono parla a Dio all'altro capo, no.
A oração cristã não é o homem que fala com Deus de um lado do telefone para o outro. Não. É Deus que reza em nós. Rezamos a Deus através de Deus. Francisco destacou ainda que o Espírito Santo, como o Paráclito, é aquele que defende e conforta, não nos acusando, mas convencendo-nos do pecado para que experimentemos a misericórdia do Pai. Mesmo quando nosso coração nos acusa, o Espírito Santo nos lembra que Deus é maior do que nossa consciência, proporcionando-nos paz e liberdade.
Dio é o più grande del nostro pecado. Tutti siamo peccatori, ma pensiamo, forse qualcuno di voi, non so, che ha tanta paura per le cose che ha fatto.
Deus è maior que o nosso pecado. Todos somos pecadores, mas pensemos, talvez algum de vocês, não sei, tenha muito medo das coisas que fez, medo de ser repreendido por Deus, medo de tantas coisas, e não consiga encontrar paz. Coloque-se em oração, clame pelo Espírito Santo e ele lhe ensinará como pedir perdão. E sabem de uma coisa? Deus não sabe muita gramática. E quando pedimos perdão, ele não nos deixa terminar a palavra perdão. Ele nos perdoa antes, nos perdoa sempre, está sempre ao nosso lado para nos perdoar, antes mesmo de terminarmos a palavra. Dizer per e o Pai já nos perdoa. O Espírito Santo também nos ensina a interceder pelos irmãos, uma oração especialmente agradável a Deus por ser desinteressada, disse o Papa. Quando cada um de nós reza por todos, acontece, observa Santo Ambrósio, que todos rezamos por cada um. A oração multiplica-se.
Mas não pregare como i papagalli, per favore. Não dire bla 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 bla, não. Di Signore, ma dilo col cuore.
Mas, por favor, não reze como os papagaios. Não diga blá, 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 blá. Não diga Senhor, mas diga com o coração. Ajuda-me, Senhor. Eu te amo, Senhor. E quando rezarem o Pai Nosso, rezem Pai, Tu és o meu Pai. Rezem com o coração e não com os lábios. Não façam como os papagaios. Francisco concluiu a catequese convidando todos a unirem-se ao Espírito na intercessão pela Igreja e pelo mundo, especialmente durante o tempo de preparação para o jubileu. Que o Espírito possa nos ajudar na oração, da qual tanto precisamos.
Menos cátedras, mais mesas sem hierarquias, palavras, olhares e pensamentos desarmados. Uma doutrina que seja viva e não aprisionada num museu, e um ensino que seja um ato de misericórdia e nunca algo feito de cima para baixo, ciente também dos riscos da inteligência artificial. Uma teologia da esperança enquanto o mundo está em chamas e a loucura da guerra cobre toda a esperança com a sombra da morte. Sim à visão, à consciência, à poesia e fantasia, e acima de tudo ao humor. Um não absoluto às ideologias, ao intelectualismo árido e ao narcisismo perverso. E também não à coca-colização da pesquisa e do ensino. São muitos, infelizmente, os discípulos da Coca-Cola espiritual. Essas palavras foram ditas pelo Papa Francisco durante o encontro com a comunidade acadêmica da Pontifícia Universidade Gregoriana, antigo Ateneu herdeiro do Colégio Romano, fundado por Santo Inácio de Loyola, nesta terça-feira, por ocasião do Dies Academicus e também da incorporação do Colégio Maximum, do Pontifício Instituto Bíblico e do Pontifício Instituto Oriental, numa única universidade, de acordo com a nova configuração prevista nos Estatutos Gerais, em vigor desde 19 de maio passado, resultado de um quirógrafo de 2019 feito pelo próprio Papa. Foi a partir da incorporação dos Institutos Bíblico e Oriental à Gregoriana que se desdobrou a reflexão de Francisco, dizendo-se triste por ver que se perdeu a oportunidade de recuperar o título desejado por Santo Inácio, Colégio Romano, o que teria permitido conectar as intenções originais. Espero que algo ainda possa ser feito, acrescentou ele de improviso. O Papa sublinhou que aceitou este projeto, confiante de que não se tratava de uma simples reestruturação administrativa, mas de uma requalificação da missão que os bispos de Roma continuaram a confiar à Companhia de Jesus ao longo do tempo. Não podemos avançar nesta direção guiados por um eficientismo sem visão, limitando-nos a fusões, suspensões e fechamentos, negligenciando o que está acontecendo no mundo e na Igreja, afirmou. O Papa falou de missão. É o Senhor quem a inspira e sustenta, reiterou. Não se trata, portanto, de tomar o seu lugar com as nossas exigências, que tornam o plano de Deus burocrático, prepotente, rígido e sem calor, muitas vezes sobrepondo agendas e ambições aos planos da Providência.
Questo è un luogo in cui la missione si dovrebbe esprimere attraverso l'azione formativa.
Este é um lugar onde a missão deve ser expressa através da ação de formação, mas colocando o nosso coração nisso. A formação é, sobretudo, cuidar das pessoas e, portanto, discreta, preciosa e delicada ação de caridade. Caso contrário, a ação formativa transforma-se num intelectualismo árido ou num narcisismo perverso, numa verdadeira concupiscência espiritual onde os outros existem apenas como espectadores que aplaudem, caixas a serem enchidas com o ego de quem ensina. Por fim, o Papa exortou a ajudar os alunos a não se perderem nos labirintos intelectualistas e na acumulação nocional, mas a continuarem com o gosto pela ironia para saborearem o mistério. No final do encontro, o Papa atribuiu prêmios acadêmicos a alguns estudantes pelas três missões da universidade. Antes de partir, Francisco encontrou-se com um grupo de jesuítas na sala das teses. Nesta terça-feira, o Papa Francisco erigiu a província eclesiástica de Joinville, em Santa Catarina, elevando a sede Joinville à categoria de igreja metropolitana e atribuindo-lhe como sufragâneas as dioceses de Blumenau e Rio do Sul, anteriormente pertencentes à província eclesiástica de Florianópolis. O Santo Padre nomeou como primeiro arcebispo metropolitano de Joinville Dom Francisco Carlos Barr, atualmente bispo da mesma Sé. Dom Francisco Carlos Barr nasceu em 4 de maio de 1954 em Ponta Grossa, na diocese de mesmo nome, no estado do Paraná. Concluiu os estudos de filosofia no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos e os de teologia no Studium Theologicum. Obteve o mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma. Em 27 de julho de 2005, foi nomeado bispo de Toledo e recebeu a ordenação episcopal no dia 27 de outubro seguinte. Em 3 de outubro de 2012, foi transferido para a Diocese de São José dos Pinhais e em 19 de abril de 2017, foi nomeado bispo de Joinville. Dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi membro da Comissão dos Tribunais Eclesiásticos de Segunda Instância, secretário do Regional Sul 2 e presidente do Regional Sul 4. Também nesta terça-feira, o Santo Padre erigiu a província eclesiástica de Chapecó, em Santa Catarina, elevando a sede Chapecó à categoria de Igreja Metropolitana e atribuindo-lhe como sufragâneas as dioceses de Caçador, Joaçaba e Lages, até agora pertencentes à província eclesiástica de Florianópolis. Santo Padre nomeou como primeiro arcebispo metropolitano de Chapecó Dom Odelir José Magri, atualmente bispo da mesma Sé. Dom Odelir José Magri nasceu em 18 de abril de 1963 em Campo Herê, diocese de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Estudou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e teologia no Instituto Catholique de Paris. Frequentou o curso para formadores de seminários organizado em São Paulo em colaboração com a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 26 de junho de 1988, fez a profissão religiosa na Congregação dos Missionários Combonianos do Sagrado Coração de Jesus, recebendo a ordenação sacerdotal em 18 de outubro de 1992. Em 11 de outubro de 2010, foi nomeado bispo de Sobral, recebendo a ordenação episcopal no dia 12 de dezembro seguinte. Em 3 de dezembro de 2014, foi transferido como bispo de Chapecó. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi presidente da Comissão Episcopal de Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e atualmente é presidente do Regional Sul 4. A província eclesiástica de Florianópolis mantém as dioceses sufragâneas de Criciúma e Tubarão.